Com prazer e satisfação, converso agora aqui no nosso Café com Notícias de hoje com o prefeito do município de Turvo, Sandro Sirimbelli. Prefeito Sandro, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Oi, Moro, bom dia. Muito bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, população turvense.
Prefeito, vamos falar então a respeito desta agenda que você esteve na capital do estado ontem sobre uma reunião no DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Gostaria de saber qual foi o objetivo, então, desta reunião na capital do estado.
Pois não, Moro. Nossa reunião do DENIT foi marcada através do deputado Zé Milton Schaefer, onde nós estamos há aproximadamente 2 anos tentando tratar com o DENIT a respeito da preocupação que nós temos desta Serra da Rocinha quando ela abrir, né?
Sim.
Essa Serra da Rocinha, nós estamos aí com um pouco menos de 900 metros para a conclusão dela, a parte de cimento, né? E também toda a parte de contenção, ela está já no seu período final. E entendemos que lá no Rio Grande do Sul, são 8,3 quilômetros, que a parte mais difícil de fazer aquela obra são as pontes e as passagens de fauna, né? E a qualquer momento nós podemos ter a abertura da Serra da Rocinha e nós não estarmos preparados para receber todo esse fluxo. Esse é um assunto, né, Moro, que a gente vem tratando aí até no teu programa há mais de 2 anos, fizemos uma comitiva, fomos lá no DENIT, onde o superintendente na época entendeu de que eles não tinham interesse nenhum da federalização desse trecho.
Uhum.
Muito bem. O que nós evoluímos nessa situação? Quando o secretário de infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper, esteve no nosso gabinete há poucos dias atrás, que até tu acompanhou esse trabalho,
sim,
com ele veio o Vicilar Preto. O Vicilar Preto foi superintendente do DENIT por muito tempo e que hoje está no DEINFRA. E lá no gabinete eu perguntei para ele da nossa indignação com relação à federalização deste trecho que compreende o pórtico do Timbé do Sul até a BR-101. Isso vai dar aproximadamente 33 quilômetros. E ele lembrou desse episódio.
Uhum.
E ele me alertou: prefeito, esse é o melhor momento para nós voltar a tratar desse assunto. Isso me deixou muito feliz e os deputados que estavam juntos e o Jerry Combs estava junto. Então, startamos essa reunião junto com o deputado Zé Milton, conseguiu abrir essa agenda lá com hoje superintendente Alisson Rodrigues de Andrade, que nos recebeu muito bem mesmo, e que nós conseguimos enxergar uma luzinha lá no fundo do túnel.
Opa!
O que que acontece, Moro? Já houve uma tratativa entre a infra do Estado com o DENIT do governo federal. Já conversaram, já se entenderam de que o Estado está pronto para passar para o governo federal este trecho e o governo federal está querendo receber. Então, já é meio caminho andado quando isso acontece. Haja visto que 2 anos atrás, quando a gente foi lá,
sim,
né, ou o ano passado, o início do ano 2022, o superintendente Ronaldo disse assim: ó, não temos interesse. Então mudou tudo.
Sim.
Existe entre as partes interesse. Muito bem. Qual a sequência disso que foi tratado na reunião de ontem? Muito bem. O superintendente Alisson, ele é um profissional de carreira de 16 anos do DENIT. E hoje ele é superintendente e ele lembra de todas as tratativas que foram feitas nos últimos 16 anos com relação a essa BR-285 e a federalização desse trecho.
Uhum.
Quais são as condições que o superintendente Alisson passou para o Estado? Primeiro, fazer um inventário. Inventário nada mais é do que o Estado dizer para o governo federal, no papel, em projeto, dizendo o seguinte: ó, lá do trecho do Timbé do Sul até 101, nós temos sinalizações tantas, bueiros tantos, rótulas tantas. Ou seja, em que situação está hoje essa estrada? Porque o superintendente foi muito inteligente quando disse assim: estão simplesmente transferindo para nós uma estrada emburacada? estão simplesmente transferindo para nós uma estrada com problema. Não, precisamos de parceria. Então, ele está exigindo esse inventário, que é o primeiro passo. E o segundo passo, ele está pedindo para que o Estado faça um projeto de adequação de capacidade. O governo estadual, Moro, ele tem lá no seu orçamento recursos suficientes para fazer projeto. O governo do Estado não está com dinheiro suficiente para fazer a obra. Enquanto que o DENIT não tem dinheiro suficiente para fazer projeto e tem bastante dinheiro que entrou para eles fazerem obra. Então, opa, acho que aqui dá para nós fazer um bom casamento, né?
Sim.
E aí, quem tem que interferir nisso, quem tem que ajudar nisso, somos nós, prefeito de Timbé do Subetinho, que até quero agradecer ontem que ele estava com uma comitiva lá ontem em Florianópolis.
Uhum.
É o prefeito de Turvo e vereadores, é o prefeito de Ermo, que é onde vai passar a BR-285. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer um projeto de adequação de capacidade que nada mais é do que dizer o seguinte: olha, o inventário que o Estado fez está assim. Muito bem. Aí o projeto de adequação, o Timbé vai dizer assim: ó, eu preciso que faça o alargamento da nossa estrada porque nós não temos acostamento. O Turvo vai dizer: ó, nós queremos alargamento do acostamento. Nós queremos uma estrada vicinal na faixa de domínio para que passe máquina agrícola e nós queremos que esteja feito um anel viário por fora da cidade. O Ermo, o que vai dizer? Dentro do limite deles, que vai cruzar essa BR depois de federalizada.
Uhum.
Ó, nós queremos que seja passado por dentro da cidade, aí é a opção do prefeito do Ermo, ou por fora, ou alargamento também de faixa de domínio, né? Então, esse é o projeto de adequação de capacidade. Em fazendo isso, aí é quando, então, se federaliza e aí partimos para o projeto de execução.
Uhum.
Se perguntar para mim se vai demorar 6 meses, 4 meses, 1 ano, não importa o tempo que vai demorar.
Uhum.
O que importa é que nós temos que trabalhar todo dia pensando nisso.
Certo.
Vale a pena também, Moro, deixar bem claro para todos os nossos ouvintes que estão sempre ouvindo o prefeito Sandro, o vice-prefeito Oswaldo, sempre batendo na mesma tecla, Avenida Municipal. Isso não tem nada a ver com a Avenida Municipal, tá?
Sim.
Todo o trabalho que nós estamos fazendo de revitalização da Avenida Municipal não interfere em absolutamente nada esta conversa de ontem no DENIT de federalização deste trecho.
Uhum.
O DEINFRA tem um projeto pronto dentro da gaveta do Jerry Comper, um projeto que a Guaratemi fez há 1 ano e meio, esse projeto está pronto para ser executado, ou seja, está pronto para ser licitado. Isso é um trabalho árduo que eu e o Oswaldo estamos fazendo ao longo de 1 ano e meio, toda vez que a gente vai a Florianópolis, seja na administração anterior do governo do Estado, seja nessa. Só nesse ano nós já tratamos 3 vezes desse assunto, tá? E nós não vamos abrir mão de que o Estado, enquanto for detentor desse 4,3 quilômetros, ele acabe revitalizando essa avenida para nós, porque a tratativa de federalização e começar a fazer execução de obras de melhoria quando for federalizada, eu não sei o tempo que vai demorar.
Sim.
Agora, uma coisa eu sei. Eu sei que, no máximo, em 2024, a serra vai estar aberta.
Certo. Perfeito. Ok.
Entendeu?
Muito bem, perfeito. Então, no resumo final aí da ópera, então são 2 momentos, né? O primeiro é o inventário e depois...
Gente, tudo que nós temos que fazer é o inventário, amor.
Certo, perfeito.
O governo federal precisa saber o que está pegando.
Uhum.
E no segundo momento, então é onde nós vamos fazer o projeto de adequação.
Certo, perfeito. Ok, então.
Onde cada prefeito, cada município vai se reunir e vai dizer o que quer da obra.
Uhum. Muito bem.
Entendeu? Desse momento em diante, o DENIT já sabe o que tem que fazer.
Sim.
O que o Alisson falou para nós ontem? Prefeitos, olha, faça uma coisa objetiva, tá? Não invente muita coisa quando for fazer o projeto de adequação, não pense em fazer que uma passarela passe por cima da cidade de vocês, não, faça uma coisa simples e funcional para resolver o problema da comunidade.
Uhum.
E é dessa forma que nós pensamos, Moro.
Sim.
Então foi uma reunião sensacional, né? O superintendente Alisson nos recebeu muitíssimo bem, a gente conseguiu ter uma conversa de alto nível. Outro momento Moro, que eu queria passar para os ouvintes e que Sim. nós não podemos deixar de ressaltar também, é com relação ao término da BR-285.
Sim.
Esse imbróglio que vem desde 2016, né?
Uhum.
Quando iniciou, em 2016, a tratativa dessa obra, que era para terminar em 2018, nós já estamos em 2023, nós perguntamos para o superintendente o que é que está acontecendo. Um fato novo, que eu desconhecia, é que a empreiteira estava brigando muito forte com o reequilíbrio do aço. Segundo a empreiteira, o aço dobrou de preço.
Certo.
E isso desde a administração anterior, da época Bolsonaro, isso está sendo negociado. Segundo o superintendente Alisson, isso foi batido o martelo, já foi resolvido com a empreiteira. Dinheiro existe para a conclusão da obra Trecho Santa Catarina.
Certo.
Tá? Já houve a adequação ou reequilíbrio do preço do aço. O restante agora, segundo o superintendente, e o Betinho Guiava foi muito bem na reunião, quando ele disse assim, Alisson, tudo bem, vocês conseguiram fazer, então, o reequilíbrio do aço, só que cadê as máquinas para trabalhar? Porque eu tenho subido e descido, e o prefeito Sandro também sobe e desce essa serra, e tem um ou dois ou três ou quatro trabalhando. Ele se assustou com essa informação, e ele disse que a partir da semana que vem, Ele estará em Timbersul com uma comitiva para fiscalizar a obra.
Opa!
Também foi um grande avanço, Tamano, o Moro.
Perfeito.
Um grande avanço. Quero ver se eu me lembro da minha agenda direitinho. Nós estamos hoje no dia 3, nossa festa termina dia 14, segunda-feira, de manhã, ele vai estar no Timbersul.
Muito
lembrei
bem.
Agora que eu estou sem a minha agenda aqui, mas lembrei.
Certo.
Tá? Dia 14 de manhã, o superintendente Denite Alisson, junto com seus engenheiros, estarão na obra, tá? Fiscalizando para ver como está acontecendo.
Opa.
E ele nos garantiu que mais tardar março de 2024, o trecho de Santa Catarina será inaugurado. Então nós viemos embora muito felizes, Moro, né, em saber de que alguém de carreira está acompanhando essa obra.
Uhum.
Ele mesmo, quando a gente começou na tratativa, né? Quando a gente começou a conversar a respeito da pauta que nos levou lá na PENIT,
certo.
Ele disse assim, ó, é martelo batido em Brasília e que tem duas estradas que nós vamos federalizar em Santa Catarina. É a 163 na região oeste e a 285 no extremo sul.
Muito bom.
Começou assim. Tá? Então foi uma reunião muito proveitosa, muito boa, e eu gostaria de já passar em primeira mão, como tu diz, né?
Sim.
Em primeira mão, para os nossos ouvintes aqui de Turvo e região, para que fique sabendo, né, do porquê que muitas vezes a gente vai a Florianópolis, porquê que a gente briga tanto, porquê que a gente se reúne tanto para resolver de uma vez por todas esse problema, esses 33 quilômetros de estrada que nós precisamos dar segurança para o nosso agricultor, principalmente.
Muito bem, perfeito. Notícias alviçareiras, então, para esta manhã de quinta-feira. Se amanhã vai ser o dia de fumaça já nos céus de Turvo, então agora vamos torcer para a fumaça voltar na Serra da Rocinha, né?
Mas vai voltar, eu acho que agora pegou, Moro.
É verdade.
Pegou, né? Porque mudou, não é mais um cargo, pelo que eu observei, o rapaz é um engenheiro de carreira do DENIT,
uhum.
Certo? E ele está trabalhando muito tecnicamente. Não é mais a parte política, e sim a parte técnica que está hoje dentro do DENIT.
Muito bem. Dia 14 de agosto, então, inclusive estava lembrando que a deputada Geovânia de Sá falou aqui no nosso programa a respeito de uma visita técnica que aconteceria na 285. Então, praticamente é o complemento dessa reunião que vocês tiveram ontem,
com
né?
Com certeza a Geovânia estará junto.
Muito bem, então. Perfeito. Perfeito, Sandro, muito obrigado pela sua participação, desejo um ótimo dia de trabalho, muito obrigado pelas informações exclusivas, então, aqui para o nosso programa Café com Notícias, né? Vamos voltar a conversar, é lógico, e agora eu deixo também o microfone aí para o seu convite, porque amanhã é dia de Esquadrilha da Fumaça aqui em Turvo.
Muito bem, Moro, eu só gostaria de me estender um pouquinho mais, mas eu acho que é muito justo. Eu vou fazer um comentário breve a respeito da nossa agenda na LESC ontem, na Assembleia Legislativa.
Sim.
estivemos ontem lá, para fazer o convite para todos os deputados, né, para o Estado de Santa Catarina inteiro. Tivemos na TV da Assembleia, tivemos no plenário, junto com as meninas que estão representando o nosso município, onde nós fomos lá contar quem é Turvo, né, o que é Turvo, o que representa Turvo aqui na região da MESC, o que representa Turvo a nível de Estado, de Brasil, e fazer o convite formal. Eu quero ressaltar aqui e agradecer por demais as pessoas que estiveram presentes lá, a Ivelise, que foi representando a CCO, né? A Suelen, né? Que sempre está junto, inclusive final de semana, junto com as meninas. Seu Iracis Carabelotti, que também está nos ajudando por demais. Mas enobrecer demais, Moro, o nome de Ana Carolina Mondar Schultz, que é a nossa rainha. O nome da primeira princesa, Laura Cadurin Simon, aqui de Turvo Baixo. E a segunda princesa, Júlia Favro Bilésimo, da linha Acontece. Essas meninas estão nos representando muitíssimo bem, Moro. Muitíssimo bem. Final de semana elas estão aí batendo todas as festas da região. Essa semana elas foram nas 14 prefeituras da MESC. Ontem as meninas acordaram 2 horas da manhã para se arrumar, para ir de van até Florianópolis, sempre com um sorriso no rosto. As crianças, teve uma criança que uma hora abordou elas, né? Porque imagina uma criança aí de 8 anos de idade, quando enxerga a rainha e princesa, né? O que que elas fazem? Elas param para olhar, para fotografar, e elas se comportaram muito bem. Toda a leste, cada vez que passava, perguntava de onde é que elas eram, né? A parte da oratória, onde elas se apresentaram vendendo a ideia da festa, foram muito bem. Então aqui a nossa gratidão, em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da administração Sandro Osvaldo, em nome da CCO, muito obrigado pelo trabalho, né? E agradecendo, claro, a cada menina dessa, a sua família, né? Que está entendendo aí da importância de representar o nosso município. Faço questão, Moro, de fazer isso, porque é um trabalho voluntário dessas meninas, que estão se doando demais para levar o nome do nosso município. Então, amanhã, não esqueçam, 15h30, vai ter fumaça em nosso município, né, onde nós vamos ter aí 40 minutos, aproximadamente, da Esquadrilha da Fumaça, cortando os céus aqui do nosso município e também, claro, inaugurando o nosso Centro Cultural e Museu da Mecanização Agrícola, Odmar Sacon. Sinta-se todos convidados, porque esse é um esquento para a nossa Festa do Colono, que vai ser uma grandiosa Festa do Colono de 10 a 13 de agosto. Moro, obrigado pela oportunidade. Sempre que nós tivermos novidades que nos dê esperança para o desenvolvimento da nossa cidade, nós estaremos sempre aí te incomodando. Tá bom, meu irmão?
Valeu. Um abraço. Bom dia. Um ótimo dia de trabalho, prefeito Sandro.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Perfeito. Prefeito Sandro Sirimbelli, uma análise e as informações, então, em primeira mão, né? É sobre a sua ida até a capital do estado, principalmente a respeito, juntamente com o prefeito Betinho Biav, do município de Timbé do Sul, da federalização deste trecho, então, da BR-285.